A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a secretária de Educação, Esporte e Turismo do município. Educação e Esporte, na verdade, né? E Cultura, né? Educação, Cultura e Esporte. A secretária doutora Iraci Araújo. E de início, nós vamos começar falando aí sobre a questão das matrículas, tendo em vista, inclusive foi enviado até algumas informações aqui através da assessoria de comunicação, que as matrículas para o ano letivo 2022 já foram iniciadas no município de Campo Formoso. Boa tarde, secretária. Quais são as informações sobre essa questão matrículas? Foram iniciadas essas matrículas para quem? Quais alunos da rede municipal? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconi, Leandro, ouvintes de Campo Formoso, de toda a região, minhas colegas de trabalho aqui, a Neuma, a Luciana, minha neta, que hoje veio me prestigiar aqui, nos prestigiar aqui, né, a Maria Eduarda, e todo o povo de Campo Formoso. É um prazer muito grande estar aqui de volta a essa rádio para falar sobre a educação do nosso município. Falar sobre matrícula é uma realidade, né, que a gente tem todo ano, e esse ano nós já começamos esta semana. No dia 9, iniciamos a matrícula para os alunos da casa. Então, todo o pessoal da rede municipal de ensino, eles já estão sendo matriculados no dia a dia nas diversas escolas. A renovação é só uma renovação de matrícula. Para os alunos novos, aqueles que vão entrar na rede, essas matrículas começarão no dia 3 de janeiro e andando até o final do mês, 31 de janeiro. Né? Então, todo esse período de janeiro, o nosso aluno da casa começou dia 9 e vai terminar no dia 30 de dezembro. Os alunos novos vão entrar a partir do dia 3 e terminando o período de matrícula no dia 31 de janeiro.
Bom, sim, pode ficar à vontade.
Uma das coisas que nós queremos hoje ressaltar, assim, com muita força, é aquela preocupação do corre-corre, né? Nós estamos fazendo alguns remanejamentos, alguns reparos aí nas diversas escolas, mas queremos deixar claro hoje, dizendo aos pais, que ninguém se preocupe, porque ninguém ficará fora da escola. Nós vamos nos virar para estar dando vagas em todas as escolas para todos os alunos que fizerem necessário.
Bom, eu vou aproveitar então de fazer uma pergunta em relação a essa questão número de alunos, porque já no ano de 2021, eu me recordo que em uma das suas entrevistas, a senhora falava que conseguiu um aumento significativo no número de alunos da rede municipal. Qual a perspectiva que vocês trabalham para o ano de 2022? É de aumentar ainda mais esse número de alunos? Vocês pretendem fazer uma busca ativa? Como será feita essa questão da busca desses alunos que de repente ficaram fora da rede, por conta até dessa questão toda que envolve aí, são praticamente 2 anos de pandemia de Covid-19, né?
É verdade, isso é um problema que é sério, e a busca ativa que nós trabalhamos, foi feito durante todo o ano, ela será identificada e será agora feita com mais presteza ainda, né? Com mais força, porque nós pretendemos que nenhuma criança, nenhum jovem e também aqueles adultos ou idosos que queiram voltar à sala de aula, voltar aos seus estudos, nós estaremos prontos a recebê-los. Então, nós temos as creches, temos as escolas de ensino fundamental e com o EPJAI, que é para jovens, adultos e idosos, né? Então, a nossa rede vai abarcar e vai buscar esses alunos, fazer todo o empenho para que eles compareçam à escola para fazer a matrícula. E uma das coisas que nós temos a certeza é que nenhuma criança e nenhum jovem se depender da gente, fique fora da sala de aula.
Bom, 1h13, nós estamos conversando com a secretária de Educação, Cultura e Esporte do município de Campo Formoso, Iraci Araújo, e trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Doutor Iraci, esse sistema da Secretaria de Educação, ele automaticamente ele já faz a matrícula para quem já está na rede, ou a pessoa tem que ir presencialmente a uma sala de aula? Ou quem deseja mudar de escola? Quer sair do interior e vir para a sede? Quer estudar no José Telésforo?
Não, nós estamos...
Como é que está sendo feito esse procedimento?
Nós estamos fazendo presenciais, né? Porque se o aluno está na escola, já está na rede, a escola até prepara tudo, mas o pai precisa ir lá, ou o responsável ir lá para assinar aquela documentação, porque...
assinar a renovação da matrícula.
A renovação da matrícula. É necessário que os pais concordem com todo o regimento da escola, né? As responsabilidades que cabem aos pais, isso é uma coisa muito importante. Graças a Deus, neste ano de 2021, nós contamos com um trabalho efetivo dos pais. Nós fizemos por duas vezes a jornada de pais, tanto na jornada pedagógica como um todo, e depois fizemos a jornada de pais sozinha, e nós contamos, porque se não fosse essa ajuda dos pais, a coisa teria sido desastrosa, né? Porque muita criança não tinha condição de estar por si só usando o telefone celular ou outro equipamento eletrônico para estar, né, dialogando com o professor na sala de aula. E aquela coisa gostosa que aconteceu foram aqueles cantinhos que os pais ajudaram os seus filhos a fazer dentro da sua casa para assistir às aulas. Todo mundo tinha ali aquele lugarzinho que era muito interessante e nos surpreendeu demais. Foi que muita gente falou, acho que eu até já falei aqui, que o termo era esse: a educação infantil bombou, né? Na sala de aula, através das redes sociais, através da rede eletrônica, porque tinha criança de colo, mas assistindo aula ali, interagindo com o professor através do celular. Então, isso foi muito importante. E agora, com fé em Deus, presencialmente, uhum, nós esperamos que isso tenha sido uma passagem doída, mas que tenha passado. Temos ainda essa ideia que nós ouvimos todo dia na televisão, nos rádios, né, dessa nova variante, mas o que é certo é que é uma doença que chegou e que nós vamos ter que conviver com ela.
Doutor Iraci, da pergunta à senhora sobre, diante da matrícula, o aluno só terá direito o kit da merenda se estiver matriculado, se renovar a matrícula?
Não, o aluno que está matriculado este ano de 2021, ele receberá o kit ainda. Nós estamos distribuindo agora um kit e ainda tem um outro kit que será entregue até 31 de dezembro, que é da agricultura familiar, né? Que o município tem a obrigação de 30% desse recurso é com a agricultura familiar. O recurso, na verdade, o recurso que vem do Ministério da Educação, do FNDE, para alimentação escolar, já se esgotou. A única que está lá separado os 30%, que é da agricultura familiar, porque houve um transtorno em termos de licitação. Mas houve uma complementação, o prefeito Elmo achou que nessa modalidade de vida que nós estávamos passando, o pessoal sofrendo aí esses transtornos todos com a pandemia, era necessário que a gente continuasse ainda dando essa ajuda. Então, ele complementou o recurso para... ainda estamos distribuindo agora e vamos distribuir ainda um outro kit, esse último, da agricultura familiar.
Bom, trazer o Leandro Daniel aqui também com a participação do ouvinte pelo 988-37-0676. Leandro Daniel.
Secretária, boa tarde. Tem dois questionamentos de ouvintes. O primeiro deles, que é o mesmo, é o do Antônio Evangelista e do Arthur, sobre a oferta do oitavo ano no José da Silva Marques, na antiga Praça 11. Vai ter a oferta? E a outro, o outro questionamento é da ouvinte, é da Maria, sobre reforma nas escolas, principalmente lá em Torrões. Qual é a previsão das, dessas reformas?
As reformas, nós tivemos algumas licitações separadas. A primeira e a segunda ainda estão na discussão, por incrível que pareça, sempre é problemática. A terceira transcorreu de uma forma mais tranquila e as escolas já estão sendo até reformadas no interior, naquela região do Salitre e tudo. Mas a primeira e a segunda, eu já fui informada hoje de que já vão remarcar a data para dar continuidade, que houve aconteceram alguns recursos e esses recursos estão, já foram julgados e deverá ser marcada a nova licitação, né? Uma nova fase lá da audiência de licitação. Mas acredito que isso será feito tranquilo. Eu até complemento dizendo que essa pessoa tem toda a razão, porque a escola de Torrões, na verdade, está terrível, muito degradada. Mas nós vamos evitar todos os esforços para que isso aconteça. Se não der tempo, a gente vai ver como fazer, mas as aulas, na hora que começar, ninguém será prejudicado.
Em relação a outro questionamento...
Sim, a escola José da Silva Marques, nós já... ela foi municipalizada, mas ainda nós não recebemos oficialmente. Já conversamos, já mandamos uma parte do material, eles agora nos mandaram outra parte para a gente providenciar e deverá acontecer isso talvez até essa semana, até a outra. E nós estamos vendo porque existem aí alguns gargalos que nós vamos ter que resolver. Nós gostaríamos de manter, nós temos o José Telésforo, né, que tem até o nono ano, mas se for necessário, nós também levaremos para dar continuidade lá no José da Silva Marques essa segunda fase do ensino fundamental, né, porque nós estamos recebendo uma demanda muito grande de terceiro, quarto ano, até o quinto ano. Então, a gente vai ver como nós vamos adequar, mas é o que eu disse antes, ninguém ficará fora da sala de aula. E é uma rede só, o que acontecer numa escola vai acontecer na outra. Nós lutamos sempre por uma educação de qualidade e nós estamos lutando por isso ainda com mais força, para que os alunos tenham uma oportunidade. Eu vou até aproveitar para até tranquilizar alguns pais que estão procurando as escolas preocupados. É uma preocupação até justa dos pais, de que será que meu filho tem competência durante esse ensino remoto todo para passar de ano, né? Alguns até dizendo, não, meu filho vai continuar no mesmo ano, porque eu não vejo ele com capacidade para tanto, para mudar. Eu gostaria até que os pais não se preocupassem tanto com isso. Esse é um problema que não é só nosso, é um problema mundial. Isso aconteceu no mundo inteiro, está acontecendo. Nós temos a intenção, estamos lutando e vamos preparar a nossa rede para ofertar também um período de um local que vá oferecer o reforço escolar. Porque nós sabemos que com 2 anos de pandemia, com as pessoas trabalhando através da rede social, né? O ensino remoto, aliás, através do ensino remoto. Alguns até, principalmente jovens, né, que cansam. Se nós cansamos de você estar assistindo ali uma live, 40 minutos, 2 horas de live, você termina estressado, né? Imagine um jovem. Muitos até, é uma constante que a gente ouvia dos dos professores, ligavam o telefone e iam ler outra coisa, brincar ou fazer alguma coisa, e a aula lá correndo. Então, queiramos ou não, a gente sabe que isso acontece. Mas, a gente, mesmo sabendo disso, nós vamos evitar todos os esforços para que, além do dia a dia do ensino regular da rede, que a gente que nós tenhamos também um espaço para o esforço, o reforço nas escolas.
Nossa entrevista ao vivo com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, doutora Iraci Araújo. Eu queria lhe fazer duas perguntas. A primeira é em relação aos números. Eu lhe perguntava aqui no início sobre os números. Como é que andam os números em relação ao crescimento? Hoje a senhora já pode precisar o número de alunos de 2021 e a projeção para 2022. E a outra pergunta é em relação a um aspecto que já vem aí há alguns anos dentro do município de Campo Formoso, que é aquela orientação da Secretaria de Educação para que os pais procurem matricular os filhos o mais próximo das residências. Isso continua? Qual é por que dessa ideia?
Macário, veja bem, nós matriculamos esse ano, efetivamente matriculados, nós temos 13.511 alunos, né? A projeção que se deve fazer para o ano seguinte deve ser de 10%. Né? É claro que nós queremos ir avante. Né? Não gostaríamos de estar só com 10%. Porque é necessário para que o município cresça, que o município se desenvolva, é preciso que a educação, que os alunos estejam na sala de aula e que a educação prestada seja de qualidade, né? São duas coisas básicas que nós primamos, e isso aí é uma das coisas que até o nosso prefeito Elmo, graças a Deus, fala e diz sempre que precisa que isso aconteça de qualquer jeito, e vamos conseguir que isso aconteça. Aí, nós queremos, na verdade, de acordo com o que você disse aí, e bem além, mas queremos pedir a paciência, a compreensão dos pais, justamente para que busquem matricular os filhos mais próximos da sua casa. Isso é muito importante, muito importante. Porque, mas o município tem que oferecer o transporte escolar. Sim, o município é obrigado a oferecer o transporte escolar para aqueles alunos que não são atendidos pela rede na sua região, né? Aí sim terá que ter o transporte escolar. Né? Ou que já esteja necessitando entrar em outra rede, fora essa coisa toda, né? São coisas que tem umas coisas que é a obrigação do município e outras o município vai. O transporte escolar, por exemplo, de universitário, ele é obrigado a fazer? Não. Mas nós sabemos que é importante para o município ter no seu contexto pessoas profissionais, formados profissionais de excelência, e então precisa ajudar que esses alunos consigam ter acesso a essa escola. Então, por isso, também fornece esse transporte escolar para fora do município, para essas redes que não existem aqui. Agradecendo a Deus que isso também vai mudar muito, porque nós temos já o campus do IFE aí. E agora, no dia 20, já deverá ter uma reunião pública, uma audiência pública, né, para tratar dos cursos e tudo, mesmo sabendo que os cursos que serão ministrados agora, em primeira mão, não serão aqueles cursos que nós almejamos e que é necessário para o município, que o povo também precisa, mas a prefeitura vai ajudar o IFE, até o nosso deputado Elmar está conseguindo alguns recursos para fazer a complementação desses recursos para que esses cursos venham para o município, mas a prefeitura vai entrar como? Trazendo cursos para a formação dos profissionais servidores, né? E coisas afins, para que dê essa contribuição para que já comece a funcionar, o funcionamento já se dê agora do IFE, né? E até a chegada desses outros cursos que será para o público em geral. Então, isso é muito importante para o município, porque o pessoal já não vai mais precisar sair daqui. Tem a Univasf, que a gente continua em contato com a Univasf, buscando essa oportunidade de abrir cursos também aqui no nosso município, né? Tem muitas propostas interessantes e já tem alguma coisa até assinada a esse respeito. Falta só que a Univasf tenha a decisão de vez para que a gente comece a trabalhar nesse sentido.
Bom, Marconi, tem uma pergunta, Marconi?
Doutor Iraci, a senhora recomendou agora para que os pais matriculem os alunos próximos às suas residências. Mas existe um contraponto sobre o colégio de gestão compartilhada com a Polícia Militar, que antes era no Maria do Carmo, mudou para a antiga escola rural. Como é que vai ser a logística desses alunos e essa gestão compartilhada? Vai continuar em 2022?
Vai continuar em 2022 com aqueles mesmos propósitos que tinha anteriormente. Ele vai funcionar na escola rural, né? Isso foi um acerto com os pais. A procura de vagas é muito grande, graças a Deus, né? E nós vamos funcionar da mesma forma. Fizemos um acerto, isso aí foi um acerto com os pais, de que nós colocaremos ônibus, né, de lá, porque era da comunidade, nós não queremos perder aqueles alunos de forma alguma, seria uma injustiça se isso acontecesse. Então, o ônibus sairá do campo de avião para até a escola rural, trazendo estes alunos.
Sobre questão de reformas, cronograma pronto, as escolas precisam de reparos, tudo ajustado, ou só vai ser a partir do ano que vem? Porque tem ainda também a questão do transporte escolar e a recuperação das estradas pós-chuva.
Com certeza. As estradas, a gente sabe que depois de tanta chuva, até a que estava boa, já está ruim, né? Então, isso aí será uma constante e a administração não vai poder fazer de uma só vez todas as estradas, mas já está trabalhando nesse critério. E com referência às escolas, nós temos já algumas que já começaram a licitação, que deu certo e já está com as empresas lá trabalhando. Essa outra já vai ser marcada essa semana, né? Essa nova audiência lá da licitação, e eu espero em Deus que dê certo, e espero também no senso, no bom senso dos licitantes, né, para que as coisas se encaminhem de uma forma. E as escolas, até que precisam só de alguns arranjos, nós estamos já criando um grupo de trabalho para fazer esses pequenos reparos, né? Os pequenos reparos. Mas eu quero voltar àquele ponto que nós falamos das escolas. E nós estamos fazendo alguns acertos, por exemplo, na educação infantil, no caso do CEMEI, que a procura é muito grande de vaga. Então, lá a gente não tem vaga para todo mundo. Precisaríamos para ocupar. Colocar em sala de aula os alunos que estão buscando lá até hoje, nós teríamos que construir mais 4 salas de aula. E não sei se daria. Então, nós resolvemos fazer, tivemos uma reunião com os pais. Então, nós, aquela escola, Salomão Galvão, que foi para o lugar da Maria do Carmo, e o CEMEI, elas trabalharão uma complementando a outra. No CEMEI ficou grupo 3, ou grupo 1 e grupo 2, e o grupo 3 e grupo 4, mais ou menos isso. Eu acho que eu estou errada nos números aí, porque o grupo 1 a gente não vai ofertar, que é de um ano, né? Então, o grupo 2 e grupo 3 vai ficar no CEMEG, 3, 4 anos. O grupo 4 e grupo 5, que é realmente educação infantil, tudo é educação infantil, mas é separado, creche e a educação infantil, vão para o Salomão Galvão, que é perto ali, né? E os alunos de primeiro ano, segundo ano, eles irão para, também na mesma região, o Antônio Ferreira, no bairro São Francisco. Alguns que quiserem botar em outra escola, porque moram mais para cá, também pode, né? Que tem muita gente que gosta de colocar ali no postinho, como chama de postinho, Armino Simões. Aí vai ficar uma escolha. Mas a direção da secretaria é justamente essa. E assim a gente fará em outras escolas também, colocando alfabetização. Alfabetização, por que que a gente vai ter que tomar um cuidado com a alfabetização? Nós criamos até um núcleo de alfabetização. Porque pela deficiência que detectamos, se já vinha detectando antes, e nesse período de pandemia ficou mais acentuado. Então, nós criamos o grupo de alfabetização e está sendo mantido. E nós vamos ter o cuidado de ter algumas escolas, por exemplo, o Armindo Simões será ali, ela vai ficar com alfabetização mesmo, primeiro e segundo ano, né? Porque é mais, eu tenho certeza que é muito mais proveitoso para o aluno, facilidade maior para o professor que está ali, todo mundo junto, trabalhando as mesmas disciplinas, os mesmos ensinamentos para o coordenador, para tudo, né? Então, nós vamos fazer também essas adequações em algumas outras escolas para que o aluno seja o maior beneficiário desse trabalho. E quero dizer também uma outra coisa que é importante durante esse período, é que além da idade, além da sequência que nós temos que olhar dos anos do aluno, nós temos também a quantidade de alunos por turma. Nós não podemos encher a sala de aula, porque às vezes, não, bote mais dois, bote mais três, e aí a sala, a gente sabe que nós estamos saindo ainda do período pandêmico. E a gente não pode... A gente tem que garantir aquele número que já é determinado, né, pela legislação, por todas as leis que comandam as escolas. Por exemplo, educação infantil, o grupo 3, de 3 anos, deve ter 15 alunos por turma. A gente pode mudar? Deve mudar? Não. O grupo 4, de 4 anos, 20 alunos por turma. O grupo 5... 5 alunos, ou 20 alunos por turma, e assim por diante. O primeiro e segundo ano deve ter até 22 alunos. No terceiro ano, 25 alunos. Quarto e quinto ano, 25 alunos. Sexto ao nono, 30 alunos. Então, essa é a norma geral. A gente pode aqui, acolá, até botar um aluno, dois, porque, né, não teve escola que desse conta do recado. Mas é...
Se casos a gente extremos.
Puder.
Seriam casos extremos aí.
Casos extremos, né? Se a gente puder manter, porque tem salas maiores, tem salas menores, então a gente não pode aglomerar mais do que aquilo que deve ter, está preconizado na legislação da educação e também nessa prevenção do Covid.
Bom, nós temos aí várias perguntas, mas dá tempo ainda, Leandro, para fazer algumas perguntas aí rapidamente do ouvinte pelo WhatsApp também, que chegaram via Facebook, Leandro.
Facebook, WhatsApp, várias perguntas, tentar ser sucinta em relação à questão da reprovação, alguns pais preocupados com a situação dos filhos, se existe alguma lei específica, algum decreto, a mãe preocupada por conta dos índices de reprovação da zona rural de Campo Formoso. E outro questionamento aqui que a gente vai destacar é sobre a questão do calendário para o próximo ano. Se já tem previsão do início, se as aulas vão ser remotas ou semipresenciais, enfim, o que a senhora pode dizer? São vários questionamentos, mas a gente traz aqui esses dois.
Vamos começar então por esse índice de reprovação. Nós não podemos nunca virar para o professor e dizer: você tem que aprovar o aluno, não é? Mas temos que dizer ao professor que ele precisa apurar a dedicação, se o aluno frequentou, se o aluno colaborou de alguma forma, para que ele... Nós não podemos é prejudicar o aluno, condenar o aluno. Nós sabemos dos problemas que foram assim suscitados de uma forma com maior ênfase agora na pandemia. Os problemas familiares, a falta de internet, a falta de material mesmo, de celular, casas que tem 3, 4 alunos e um celular para todo mundo. Então, a deficiência foi grande, muito grande. E como é que hoje você prejudica esse aluno? Se ele participou de alguma forma, se ele mostrou que queria, que quis, que fez alguma coisa, o que ele fez terá que ser aproveitado, né? De alguma forma terá que ser aproveitado. Por isso, a nossa preocupação de que no próximo ano a gente tenha esse reforço para suplantar tudo aquilo que foi perdido no ano passado, né? Não podemos, de alguma forma, por outro lado, né, e pelo mesmo raciocínio, passar um aluno, aprovar um aluno que nunca apareceu, que não assistiu a aula nenhuma, que recebeu os blocos e não respondeu não entregou os blocos de atividades, porque nós tínhamos as aulas assíncronas e síncronas, e as pessoas estavam lá assistindo todo dia, assistia uma vez ou outra, mas assistia. Não entregou todos os blocos de atividade, mas entregou a maioria. Não respondeu tudo, mas respondeu a metade. Então, tudo isso deverá ser aproveitado pelo professor. E ontem nós tivemos até uma reunião grande, conversando muito com os alunos. E ainda estamos, demos essas orientações aos nossos coordenadores e diretores, e eles devem estar já essa semana toda correndo atrás de aluno, com os professores, para ver essa situação. Não podemos ter uma reprovação em massa, nem podemos também passar a mão na cabeça e dizer, não, era pandemia, nós avisamos no início do ano que esse ano seria diferente. Se no ano de 2020, quando a coisa foi tomada de chofre, todo mundo, professor, todo mundo foi tomado de chofre, né? Então, como repassar? Como, daqui até construir um novo caminho, eu sei que foi difícil. Mas esse ano, queiramos ou não, nós demos um norte, um caminho, né? Então, de qualquer forma, a gente precisa cobrar esse caminho que foi dado. Mas, sabendo apurar essas dificuldades que aconteceram aqui, ali, acolá, e que são verdadeiras. Ontem nós recebemos de alguns coordenadores e diretores relatos assim terríveis, de problemas familiares que existiam, alunos que ficaram à toa, né? Sem ter quem ajudasse ele, orientasse ele. A escola, né? Então, a escola estava ali, alguns se dispuseram a chegar na escola, pedir orientação do diretor, pedir orientação do coordenador, do professor, e outros que não tiveram essa oportunidade.
Bom, secretária, né? Olha, nós vamos ter que encerrar, já estouramos aqui o nosso tempo, mas nós temos aqui realmente muitas perguntas que chegaram via Facebook, não é isso? Leandro e Brenda estão transmitindo aí pelo Facebook, a Brenda que está monitorando, e o Leandro que está acompanhando também aí pelo WhatsApp 988-370-676. Nós vamos encerrar aqui e convidá-la para estar conosco aí o mais breve possível, até porque tem muita coisa que seria necessário perguntar que chegou via redes sociais e a gente não teve como. Então, muito obrigado pela sua presença.
E se vocês quiserem até me passar essas perguntas, que aí a gente pode estar vendo uma maneira de estar falando,
interagindo,
de vez em quando interagindo com esse pessoal. Mas eu quero agradecer à Rádio Nuporanga pela oportunidade. Digo que volto, né? Devo estar voltando, porque daqui até o final do ano e início do ano, uma das coisas que eu não falei foi do calendário do próximo ano. Nosso retorno está previsto na primeira semana de fevereiro, a jornada pedagógica, a partir da segunda quinzena, aula presencial. Espero em Deus que Ele nos dê essa oportunidade. Mas eu não posso deixar passar essa oportunidade para agradecer a minha equipe da Secretaria de Educação, né, que prestou assim um serviço muito importante, efetivo mesmo. Lá não tinha dia feriado, não tinha de manhã, de tarde ou de noite. Todo mundo correu atrás, os nossos diretores, vice-diretores, coordenadores, os nossos professores. E eu digo a vocês que, continuo dizendo que a educação é uma profissão que, se você não tem amor no coração, não adianta entrar, né, para fazer educação, porque não dá certo. Mas foi demonstrado muito carinho dos nossos professores, então por isso eu quero agradecer a todo esse pessoal, os profissionais, todos os profissionais da educação, agradecer assim de uma forma muito forte aos pais, porque também nos ajudaram, ajudando seus filhos, ajudaram também a Secretaria de Educação a desenvolver esse trabalho, né? O trato com a educação só se faz com amor. E houve, na verdade, desde a nossa jornada até o final do ano, eu sei que a gente esperou muito e contou também muito com eles. Esperamos retornar com mais força ainda em 2022. Então, eu quero ter outra oportunidade até lá, mas, de qualquer forma, se não tiver até o final do ano, então eu quero desejar um Feliz Natal e um ano novo, próspero, e que a gente esteja trabalhando de uma forma bem diferente dessa, presencialmente, ajudando os pais, ajudando a comunidade, esses alunos, que a gente esteja de volta lá com esporte forte, né, dentro das escolas para as Olimpíadas e assim por diante.
Ok, muito obrigado então. Obrigado.